Na minha vida e tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Hoje estou feliz porque eu sonhei com você, e amanhã posso chorar por não poder te ver mais. O seu sorriso vale mais que um diamante. Se você vier comigo, aí nós vamos adiante. Com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus, o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar.
Fala pessoal, Fabiano Capri. Hoje nós estamos aqui com o amigo Leandro, André Leandro, assistente social lá no São Manuel. Vamos conversar aí um pouquinho sobre alguns dos projetos que ele tem lá, que são muito interessantes, né? Falar um pouquinho sobre todo esse envolvimento que ele conseguiu construir lá com as crianças, com a comunidade, esse pontapé que ele está dando aí, importante com na parte de meio ambiente. Então, para a gente poder entender um pouquinho de tudo que é feito lá, né, que é um trabalho bem bacana e que tem dado já alguns reflexos positivos, né, André? É. Vamos lá. Fala um pouquinho, se apresenta, vamos lá, vamos entrar.
Em primeiro lugar, boa tarde a todas as pessoas, né? Ou boa tarde, bom dia, boa noite, para quem, dependendo do horário que vai assistir para a live aí. E agradecer imensamente aí ao Fabiano pelo convite. Eu acho que replicar boas experiências, né, sem falsa modéstia, é sempre bom, né, ou bons assuntos que a gente tenta realmente construir. Bom, eu sou André Leandro, da Silva Nascimento, sou hoje inspetor ambiental pela Secretaria de Meio Ambiente de Santos, assistente social de formação, com algumas especializações na área ambiental, né, pós em gestão e controle ambiental pelo Santa Cecília, mestrado em saúde coletiva, com ênfase em meio ambiente pela Universidade Católica de Santos, e, enfim, algumas discussões sobre a africanidade no grupo Kabengele Munanga da USP. A gente vem aí já há algum tempo, né, de alguma forma tentando contribuir com aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa jornada, né? Como o Fabiano bem falou, eu dedico hoje uma grande parte do meu tempo ainda, né, mesmo não morador mais da comunidade de São Manuel, a retornar a um lugar que, como diz o sambista, né, que canta Madureira, eu canto São Manuel, né? São Manuel é a minha Madureira, né? Com o saudoso Arlindo Cruz, né? Pra quem gosta de samba, é como
você
eu.
Você pode ter saído do São Manuel, mas o São Manuel não saiu de você.
É uma frase quase que recorrente, né? Isso alguns amigos sempre estão falando, alguns até brincam, ah, pô, tu ainda mora aqui, tu mora e tal, mas enfim, que bom que é assim, né, e que bom que a gente ainda tem aonde retornar, e é bom voltar, né, é sempre bom ter para onde voltar. E lá, a gente tem uma trajetória, né, oriunda da Igreja Católica. Eu venho de uma proposta de pastora da juventude, né, na década de 90, né, muito animada pela própria comunidade. Então, de alguma forma, eu só dou retorno daquilo que eu muito recebi dessa instituição e de todos aqueles que ajudaram a constituí-la na região, né? E diante disso, né, eu recebi vários chamados, né, da sociedade e daquilo que eu passei a entender, desde a minha profissão até para os trabalhos, né, como o Fabiano bem disse. Um deles foi a Pastoral do Menor, que nasceu um núcleo, né, de animação esportiva, né, e recreativa, que era um dos módulos que a pastoral permitia fazer. E a gente lá, desde a época que nasceu o Caminho São Manuel, na década de 2000, né, a gente decidiu fazer um trabalho de integração entre os jovens, né, que já estavam e aqueles que chegaram. E aí, muito animado, a gente ficou 10 anos fazendo isso, e depois, por uma ruptura, né, momentânea, a gente se afastou e depois voltamos fazendo uma pesquisa qualitativa na comunidade, né, aí trouxemos o trabalho da Setaport, que retomou o trabalho que a gente já estava fazendo, mas aí eu decidi fazer coisas mais linkadas à minha área de atuação mesmo, né, e aí fiz uma pesquisa qualitativa na comunidade, né, perguntando para a mesma o que faziam com o óleo de cozinha usado. E a maioria das pessoas responderam dizendo que não sabiam o que fazer, que jogavam então esse em qualquer
foi,
lugar.
Então vamos lá, esse foi o primeiro momento que você teve ali de estalo, foi a situação do óleo.
Isso.
Tá, legal. É. Aí você fez até
uma pesquisa.
Isso. Tá.
Né, eu acho sempre saudável, né, quando você vai aplicar, e a própria formação me permite isso, que é você, a gente chama de análise institucional, né? Então você analisa o espaço, as potencialidades daquela região, da localidade ou da instituição. Depois você usa a ferramenta da pesquisa, né, para... Perdão. Você usa a ferramenta da pesquisa para realmente entender as necessidades, né? E aí a gente queria entender se tinha sentido e as pessoas responderam positivamente. E aí ainda aí agradeço, né, Roberto Coutinho, que tinha uma empresa de coleta de óleo, né, e ele tinha um projeto chamado Gari do Óleo, e ele tinha os carrinhos. Então aí eu pedi os carrinhos emprestados para executar o trabalho na comunidade com a condição de revender, né, o produto para ele. E aí ao longo do tempo essa proposta dele encerrou e ele generosamente cedeu os carrinhos pro projeto, né? Ele vendo que a gente estava fazendo algo, né? Porque inicialmente a gente começa com mulheres.
E, não, né? E aí você saiu do lado comercial, né? Porque ele acabou meio que abandonando.
Isso, exatamente.
Ficou o lado social mais forte do que o lado empresarial.
Que já era um apelo, porque
sim,
eu
sim.
queria...
Foi o pontapé inicial, na verdade.
Porque
né?
na prática, assim, ele tinha uma proposta, né? Mas eu falei, eu me predisponho a recolher o resíduo aqui do meu jeito, no meu estilo, né? Era a condição, né? Então, o que ele tinha com outra equipe era legal, tal, mas ali ele estava interessado no produto, então, se chegar o produto, tá tudo certo. Então, tá bom. E dentro do meu valor, tudo lindo, tal. Então, tocamos juntos durante um tempo. Era um grupo constituído, na sua maioria, por mulheres, que foi quem recebeu o chamado para se voluntariar, né? E depois, essas mulheres, elas foram... de alguma maneira, tipo, eram adultas, tudo, né? Ajudaram ali como amiga, com quem tinha aquele comprometimento, que eram oriundas também da igreja, e aí elas ressignificaram. E aí muita gente falou, pô, Nery, você sempre teve um trabalho com adolescente e tal, por que você não aproxima eles? E naturalmente eles foram se chegando, né? Então eu tenho 4 carrinhos, no início eu tinha 4 adolescentes, depois passei a ter 8 e hoje eu tenho 16, né? De 10 a...
Hoje tem um revezamento no carrinho.
Exatamente, 4 carrinhos. Na verdade, a gente põe uma... É muito louco isso. A gente põe 3 pessoas pro carrinho, ou 4, às vezes, para justamente ocupar o tempo, né? Porque é muito gostoso, né? Eu, pra muito...
E sem falar o impacto, né?
Exato.
Você tira ambiental nesse sentido.
Exato. Né? Para muitos, né, que é daqui de Santos, eu sou de uma geração, né, que entregou o Jornal da Orla, né? Então eu fazia conhecer, o meu campus foi o Jornal da Orla, porque eu entregava o jornal nas comunidades e aprendi as ruas. Eu aprendi a andar em Santos pelo Jornal da Orla, que era aqui no centro da cidade, e domingo era o dia que todo mundo ia para um bairro diferente. Por que que eu falei isso? Porque lá a gente tinha duplas, né? E cada um andava num lado da quadra. No Óleo Noel eu ando com 4, né, por carrinho. Então é muito legal, assim, e todo mundo ganha, e a gente no Jornal da Orla ganhava muita coisa, as pessoas gostavam de ver os adolescentes trabalhando, e no Óleo não é muito interessante, porque no Óleo eles também ganham, a comunidade gosta, simpatiza, se solidariza se sensibiliza, né, de ver os adolescentes fazendo algo em prol da comunidade. E é muito interessante porque a coisa está tomando um pé assim de menor aprendiz, né? Hoje os empresários chegam pra gente, pô, eu tenho um negócio, tem um garoto bom para indicar e tal. E eles, como são muito novinhos, já vão, cada um tem um DNA, né? Que bom, né? Cada um é diferente do outro. Mas todos chegam com a mesma perspectiva, né? De querer trabalhar, de querer
já tendo uma rotina, né, uma responsabilidade,
verdade.
Né? Assim, já tendo uma noção do que é o dia a dia, né?
Isso. E aí, e é interessante, às vezes depois hoje eu estou discutindo através de uma pesquisa pelo Forms com os pais, assim, né, como é o olhar deles, né, o impacto. É um projeto que já está indo para 8 anos, né, nasceu em 20 de fevereiro de 2016. Né? E a gente tá aí, assim, e aí hoje uma outra pergunta que talvez eu ainda gostaria de fazer, assim, é o que eles fazem com o pouquinho que eles pegam, né? Porque eles ainda têm uma paga, né? De 10 a 15 reais por sábado, né? E aí, e a nossa proposta é uma proposta de economia solidária. Então, a gente recolhe o óleo, não para ganhar algo, a gente recolhe o óleo para fazer um processo de educação ambiental na comunidade, de forma informal, né? Onde a gente aprende com a prática e não necessariamente com a teoria somente, né? A gente primeiro trabalha a prática e depois, quem sabe, a gente vai evoluindo para a teoria. E eu vou trabalhando com eles todos os sábados, durante 3 horas de atividade, né? E eles ficam comigo ali, a gente tem uns 20, 30 minutos de um bate-papo, né? Sobre valores, uma oração, um Pai Nosso, uma Ave Maria, dependendo do credo de cada um. A gente segue o nosso rito, né? E a gente acha importante dar esse tipo de reflexão, de pausa, né? E antes de uma oração, uma fala temática, seja de um dia 1º de maio, né? Sobre o valor do trabalho, ou até sobre o dia da consciência negra, né? Então, por que que a gente está celebrando aquele dia? Por que que a gente está celebrando o Dia Mundial do Meio Ambiente? Então, a gente está aí, né? É, sempre tentando de alguma forma contribuir. Alguma coisa vai ficar.
Alguma coisa fica, né? E assim, esse teu encontro é meio que um resgate da época de jovens, né? Sim, da época dos trabalhos, onde a gente tinha os encontros, né? Dentro da igreja, com os grupos de jovens, enfim. Sim. É um trabalho.
É a minha base.
É uma recorrência, né?
A tese sempre é o ver, julgar, agir, rever, celebrar, né? Até a gente anda muito com o pessoal do Instituto Elos, que trabalha o olhar, afeto, milagre e revolução, né? Qualquer semelhança é mera coincidência.
E André, qual é o impacto, assim, na família dessas crianças que você, na verdade, por alguns momentos tirou da rua e colocou elas para fazer algo que traga remuneração?
Uhum.
Educação, né? Uhum. E principalmente consciência. Como as famílias enxergam isso?
É uma boa pergunta. É uma coisa que, assim, é óbvio que a gente sempre, nesse fórum que eu fiz, a maioria das pessoas respondem algo nessa direção, mas às vezes seria uma coisa interessante para alguém externo, em algum momento, dar mais fidelidade para essas respostas. Mas hoje, eu posso dizer que eles querem estar lá, né? Eu tenho uma regra, né, que é sempre ele tem que vir 3 sábados seguidos para que ele possa fazer parte do projeto e que a base tem que ser o respeito, né, acima de tudo, com o grupo, né, qual eu faço parte, né? Então, e eu brinco que eles são voluntários remunerados, né? Então eles não ganham o que merecem, mas e ao mesmo tempo presta um grande serviço para mais de um interessado, porque o Óleo Noel, ele, dentro do que eu falei, ele tem uma perspectiva de economia solidária e ele revende o óleo, ele serve como uma moeda social. Então ele ajuda um grupo de proteção animal, que é o Noel Pet, o Casa do Pão, que é um senhor que recolhe pão em 30 padarias, e a Horta Bons Frutos, né? E essa questão do impacto nas famílias, eu prefiro trabalhar assim. Eles realmente me dão feedbacks positivos, né? Eu vejo que a gente também ajuda com uma cesta básica, né? A gente tem a doação de alguns colaboradores, né, amigos, que nos cedem uma cesta básica mensal para esses adolescentes, né? Então, acho que a questão da... a gente tenta promover pelo menos um passeio ao longo do ano de caráter formativo, né? Esse ano a gente talvez vá até para o CPTEC, que é o Parque Tecnológico da USP. O ano passado a gente foi para o Museu Catavento, né? Então, sempre tentar também dar uma... Não é um passeio qualquer, né? Mas essa ideia, essa tese de, né, de trabalhar, de ver a visão dos pais, né, com relação ao projeto, é um processo de amadurecimento que eu ainda venho buscando mais ajuda, né? Hoje a Unifesp vem se aproximando com alguns serviços, alguns parceiros, para quem sabe a gente fazer uma pesquisa mais fiel, né, em cima dessa resposta, que ainda me intriga bastante. Mas tem coisa boa aí.
André, vamos entrar num tema que aonde a gente teve, né, maior interesse, na verdade, de entender como é que começou, enfim, que foi essa situação da horta, né? Como é que chegou isso? Como é que foi esse pontapé inicial? Como é que isso começou? Qual é a expectativa? Aonde vocês esperam chegar? Enfim, conta um pouquinho pra gente aí, porque eu sei que é um trabalho... pouca gente sabe, mas quem sabe tem um conhecimento que é um projeto bacana.
Legal. Né? Assim, vamos começar a tentar sintetizar a coisa até que
iniciar,
é possível.
Né?
Bom, a Horta Bons Frutos é um projeto que existe desde 2014, que nasce da presença do Instituto Elos na comunidade. Né? O Instituto Elos é um grupo muito forte aqui em Santos de empoderamento das comunidades. Né? E eles levam um curso chamado Guerreiros Sem Armas, que são jovens do mundo inteiro que vêm pegar essa imersão aqui.
Eu participei de um Guerreiro Sem Armas, de uma atividade, de uma intervenção que foi feita no bairro do Tetel, no Morro do Tetel, onde foi feita toda a reforma da quadra.
Olha.
E ao entorno da quadra, então foram criados um playground lá com material reciclável, então usamos troncos, madeiras reutilizáveis, enfim, fizemos um espaço bem bacana no Tetel, na parte de trás da quadra. Foi limpo todo o terreno foi adequado junto com a comunidade, né? Mas foi um trabalho que a gente fez ali que eu achei, cara, fora do comum.
E é muito interessante, né? Assim, é uma galera que, assim, eu nem sei se ainda tem a gente tem a dimensão do que eles são e do que eles representam hoje para a cidade. É um trabalho quase que invisível, né? O que se mistura com a gente, né? Não é que é invisível, ele é intrínseco, né? Ele entra na gente, né?
Chegou lá no sábado de manhã, o que é para fazer? Não, tem... Cara, nós conseguimos aí meia dúzia de lata de tinta, nós conseguimos meia dúzia de madeira e tal, mas... O que tem, não dá para fazer o que a gente tem que fazer. Então, como é que a gente vai fazer? Bom, o primeiro passo é limpar o terreno e organizar o terreno. Então, beleza. Cara, uma turma foi correr atrás de material e doação na cidade toda, com carro, moto, bicicleta e nas lojas e tal. E outra parte foi pro meio do mato, limpar, né? Enfim, preparar o terreno e tal. Cara... Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas chegou caminhão de pedra, caminhão de areia, chegou cimento, chegou a galera com madeira, enfim, cara, o negócio aconteceu. Assim, a gente não participa, né, não dá pra você participar de tudo.
Exato.
Mas eu tava ali preparando, né, o piso ali, catando grama, daqui a pouco começa a chegar caminhão, começa as coisas, começa a acontecer, você fala, cara... Essa é a ideia.
E é um empoderamento comunitário, acho que assim, uma experiência de rede, né, que também é muito forte, que às vezes a gente mal explora, mas eles enxergaram isso, né? E acho que ainda é uma galera a ser estudada, pode ter certeza. Eu sou um curioso desse contexto.
Cara, me causou um impacto muito grande nisso daí. Porque, cara, num sábado e no domingo nós reformamos o espaço.
Então,
o que hoje, né, a gente vê aí obras que demoram meses em 24 horas de trabalho sério, nós fizemos isso lá e assim, não faltou lanche, não faltou banheiro, não faltou almoço, não faltou janta, não faltou luz, não faltou material, não faltou vontade e no final ainda sobrou ainda espaço para brincar com as crianças da comunidade, mostrar como era cada brinquedo, chamar as lideranças e falar, manutenção é assim que faz, tá? Então, cara, é um pessoal a ser estudado, realmente.
E esse espírito de mutirões, né? Que eu também, dentro dessa linha que você me pediu agora, do Composta da Horta Bons Frutos, né? Ela é um projeto que nasce do Elos, né? com a força do Elos e da comunidade, mas o Elos dando aquela empoderada por trás, né? Até hoje eles dão suporte para esse espaço, né? Como se fossem os guardiões mesmo, né? Tudo que eles podem trazer e aproximar eles fazem. E aí, mas a minha participação na horta, de verdade, ela só veio acontecer, entrar dentro da horta, acho que em 2019, pouco antes da pandemia. quando a gente, quando o Olho Noel sai da Sociedade de Melhoramentos, por uma questão de espaço, e vai para a própria Horta. E lá eu enxerguei algumas coisas, né? Algumas possibilidades, não só de espaço, como também de ajudar, de alguma forma, vamos dizer assim, fortalecendo o time da sustentabilidade e também da gestão de resíduo da comunidade. Então você faz a coleta do óleo, entrega na horta, mas depois de um tempo eu também estou numa fase de misturar muito o que eu faço profissionalmente pela Secretaria de Meio Ambiente e a horta, né? E eu acho que na minha vida as coisas não, é muito estranho falar, não tem acaso, sabe? As coisas elas acontecem e eu respeito o fluxo. Eu caio no rio e deixo levar. Às vezes a gente tem medo, mas às vezes acho que dependendo da nossa fé, a gente normalmente cai em algum lugar e aí a gente trabalha a ideia do ressignificar as coisas. E na secretaria, eu tô pelo Composta Santos, né? A camisa que tá aqui, né? Logotipada, né? Nesse propósito de Open Cycle, né? Que a gente fez aqui, de resgatar uma camiseta de outro formato, aplicamos um material em cima. E, bom, e é lá, eu, pelo Composta Santos, a gente colocou uma composteira dentro do projeto. A gente tem 48 composteiras, 54 composteiras em 48 instituições, e a Horta é uma delas, para fomentar a tal compostagem, né? E aí, o que é a compostagem? É a transformação do resíduo úmido em adubo orgânico. Então, a sua sobra de alimento em casa, ela não é lixo, ela é um resíduo que tem um potencial, tanto líquido como sólido, de voltar para o processo como um fortificante da
planta. Que
plantas.
É o que a galera costuma falar, apelidar, né? Que é o churume, achando que é aquele resíduo que o caminhão do lixo joga na rua, com aquele cheiro forte, né? E que não tem nada a ver com o churume da composta, né?
Exatamente. Tem um conflito, né? O churume, ele não é uma palavra errada, porém é uma palavra também a ser ressignificada. Por quê? O resíduo da sua composteira em casa é só com material orgânico, sem fralda, sem óleo, sem vidro, sem papel, né? É só o seu resíduo orgânico. E aí o seu resíduo orgânico, ele resseca, a umidade tem uma destinação mais nobre, ela vira um líquido escuro, mas não fétido como aquele que você vê do caminhão, porque está tudo junto misturado, aí dá aquela confusão toda até no cheiro, né? E eu falo que a compostagem é que nem o alarme do corpo para coisas erradas é a febre, e o alarme da compostagem errada é o cheiro. Então a compostagem correta não tem cheiro. Eu sou um compostador já há quase 5 anos, e estou aí cada vez mais aprendendo nesse processo todo. E aí a horta, nesse processo, eu começo também a misturar minhas ações lá, né? Então eu começo fiscalizando a composteira, depois a gente recebe um presente que é o pessoal da Casa da Agricultura nos convida para um curso de imersão, um curso chamado Transição Agroecológica, de transformar uma horta convencional com agrotóxico para uma horta orgânica. E aí a gente estimula dentro do Composta Santos a evoluir o processo da compostagem, que você pode começar com um miocário para uma casa de 5 pessoas, todo padrão, todo comprável na internet, mas você também pode usar outros tipos de métodos de compostagem, e é isso que a gente estimula nas instituições que têm um potencial, como a Horta Monstruz. E lá a gente criou o Centro de Aprendizagem de Compostagem e Agricultura Urbana, com diferentes métodos de compostagem, em caixa d'água, em pallet, em chão, né, que a gente chama de leira. Para quê? Para mostrar que você pode fazer compostagem de médio a grande porte, de pequeno, médio a grande porte. Então a gente mostra através desses métodos na horta como você pode fazer dependendo do teu potencial de geração de resíduo. E aí a gente começou a colocar na horta a possibilidade também de usar o resíduo orgânico da comunidade, que já entregava lá, mas não estava ainda muito claro o que fazer. E aí a gente entrou com essa contribuição. Então a gente hoje tem mapeado todo mundo que entrega o seu composto na horta, e a gente está abrindo um espaço para as empresas jurídicas do bairro, restaurante, empresas, entregar o seu resíduo lá também, né? E aí eu trago, através do curso, né, eu faço um trabalho de captação, aí entra o assistente social, né? Eu me voluntario lá e faço a captação de recursos para continuar mantendo a vida útil da horta. E aí a gente, no dia 4 de março de 2023, a gente concretizou uma parceria com a SPA, né, que é a parte que faz a fiscalização do porto, que é a antiga CODESP para muitos. E ela tinha um edital de 100 mil reais, onde 70% era para patrocínio, né, e 30% para continuar fortalecendo alguma ideia. E que ideia que me foi pedida? É um banco de alimentos, né? Eu tinha escrito uma ideia de banco de alimentos, um amigo captou esse recurso e a gente tirou essa ideia do papel. Aí entramos no processo de evolução da horta, né? Que está pagando os insumos, pagando as mudas, pagando e dando uma ajuda de custo para quem já está fazendo um trabalho lá, né? E eu também implantei, pela Secretaria do Meio Ambiente, um outro projeto para também fortalecer o voluntariado e fortalecer o engajamento da comunidade, chamado Horta Terapêutica, onde eu levo dança circular, tem períodos que a gente, tem dias que a gente faz mais atividade mão na massa e tem dias que a gente faz mais atividades terapêuticas mesmo, né? Então a gente conversa, a gente faz um alongamento, uma pegada, discute um tema na área de auriculoterapia ou de, né, aromaterapia e assim por diante, né? Tem aquele espaço para trazer as pessoas o que quiserem, sempre regado a um bom chá da dona Vilma, né, que lá sempre tem a satisfação de tirar, de colher o chá e fazer para as pessoas. Então é um espaço muito agradável, um portal, como já falaram também.
Ah, legal. E como é que funciona lá, né? Você já, lógico que você já, né, comentou, mas enfim, eu queria que você falasse um pouquinho das sementes. Vocês produzem a semente, não produzem? Como é que é isso? Qual é a ideia? Como é que funciona?
Eu venho captando recurso, né, de duas emendas, né? E a gente, dentro dessas emendas, a gente prevê a horta, o ano que vem faz 10 anos. Então a gente vai reestruturar a estrutura atual, né? E a gente já conseguiu, com essa verba da SPA, reformar a cisterna, né, que é uma bomba que usa a água da chuva para a própria rega das plantas. E agora, dentro desse curso, desse edital, a gente também está tendo cursos teóricos de horta todo último sábado do mês. Pelo projeto, a gente tem mutirão de manhã e à tarde um curso de horta, inclusive que nos ensina a fazer as mudas, porque hoje a gente compra essas mudas, né? Então a verba do edital e as coisas que estão entrando, a gente está comprando as mudas. Mas a ideia é que a gente comece também a ter uma estufa dentro desse recurso que vai vir, para a gente fomentar as próprias mudas.
Então aquela ideia de que eu vou na feira lá, eu vou em algum lugar e compro lá a mudinha e tal, bacana, legal. Uhum. Mas se eu quiser aprender ou até, no caso, não deixar aquela mudinha morrer, e, uhum, enfim, né? E aí eu consigo ter essa orientação lá, então.
Sim, sim, não só lá, como também no Jardim Botânico, né? Que tem o curso específico de horta na cidade, né? Todos nós passamos por lá. A dona Vilma, né, que gerencia a própria Horta Bons Frutos hoje, passou pelas mãos do Claudimir. E na terça-feira, na Horta Bons Frutos, o mesmo Claudimir está lá com a gente também, né? Então é importante divulgar os dois espaços, né? O Jardim Botânico como espaço de formação para quem quer aprender sobre horta, com a Casa da Agricultura. E no São Manuel também, todas as terças, quinta no Jardim Botânico e terça no São Manuel, né? Quem quer aprender, mexer na terra, fazer... Porque antes tem umas etapas, né? Tem que aprender a fazer um canteiro.
Não é chegar lá e jogar a mudinha, lá e falar,
a mudinha, a mudinha precisa de ajuda, né? É ajuda, me ajudinha, é ajuda te ajudar, né? É. Assim, né? Então a muda funciona dessa forma. Antes de mexer pensar na muda, pensa no passo a passo.
E André, assim, o que vocês produzem lá, o que é feito? Assim, as próprias famílias já têm já fazem esse consumo, sobra alguma coisa para de repente vender? Como é que é essa... A produção lá hoje?
Então, hoje a gente trabalha essa ideia, uma ideia de... uma das coisas, né, dos desafios, é trabalhar essa ideia... Primeiro que eu acho que é criar o hábito das pessoas que já têm, né, de comer o que já conhece, né, alface, couve, né, mas a ideia também é ajudar a conhecer outros elementos, como as plantas de alimentação não convencional, né.
Aí eu não vou entrar no detalhe, que eu sou fã da Provox aí, você já conhece a história, aprendeu uma história nova de como começou
e vem do outro dia, a Cultura lançou outra aí, a Chaya.
Chaya.
Depois você pesquisa.
Só
que ela é de fora, e o meu amigo Emerson lá da Casa da Agricultura falou: André, a gente tem muita punk aqui, não vai atrás dessa não. Mas eu fiquei encantado, porque você, do talo dela, você faz até picles, para você ver o potencial da planta. Geleia, picles, mas ela é uma chamada regalo de Deus, presente de Deus, é uma planta mexicana, mas que o MST está usando muito forte aqui. No Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Né? Então, pô, achei demais.
Vou buscar temana, conhecimento, né? Dessa daí.
PHAYA, né? Chaya. E é isso, assim, a gente tem. Não sei se eu respondi a tua pergunta, não sei se quiser fazer de novo, eu trago aquelas do.
Não, 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 do material que é produzido.
Tá. A gente tinha dificuldade de escoamento. Por isso veio o banco de alimentos. Quando eu pensei o banco de alimentos, era para quê? Pô, a horta tem dificuldade de escoar a produção. Produzimos, às vezes, e nem todo mundo vem na mesma velocidade para comprar, ou por um motivo ou outro. Então, a emenda está vindo também com uma tenda para a gente colocar do lado de fora e fazer as feirinhas. Porque a gente até tinha que ter voluntário para ficar na ponta da feira do bairro. Não, vamos tentar criar uma cultura de guerra. Vamos botar uma tenda lá fora e vamos colocar uma feirinha nossa
na porta.
Na,
né,
porta. Vai ser interessante ver isso daí.
É, porque como é totalmente natural, o prazo dela também deve ser menor, né?
Isso, exatamente.
Quanto tempo?
Não, na verdade.
A pergunta que, assim, mais tranquila aí, pra gente ter uma ideia. Um tomate hoje dura, vamos supor aí, que uns 10 dias na geladeira, quando você compra no mercado. Um tomate de vocês hoje, quanto tempo dura e se pode ir na geladeira? Pra gente ter essa noção.
É, o orgânico, ele vai durar mais.
Tá.
Ele dura, se for pegar
umas duas semanas aí.
Exatamente.
Tá.
Ele dura mais, porque ele é orgânico, né? Então, é que nem a banana, né? Na feira, ela tem uma coisa, chega em casa, no mercado, entendeu?
No, né, caminho, ela vai amadurecendo. Essa hora que ele coloca no saquinho, chegou em casa, é outra.
É,
né,
outra já. Então, essa é a diferença dos orgânicos, né? Não tem. Então, a tendência dura mais. E tem várias técnicas, né? De você fazer a duração do alimento dentro da geladeira, né? Pode colocar. Enfim, aqueles papéis, pode abrir, colocar aquela tapoé, pegar o seu papelzinho, né, um papelzinho comum de guardanapo, colocar sobre cada folha, fazer camadinhas e ir cobrindo, o teu alimento dura muito mais tempo, né, seca as tuas folhas, né, mas o orgânico com certeza ele dura muito mais tempo do que um produto não orgânico, né, e a gente tinha um problema grave, né, voltando, né, à pergunta, de escoar a produção, e aí com a vinda do projeto, a gente está tendo a nossa paga, né, pelos produtos. Então, estamos tendo a paga dos produtos e estamos escoando por semente da palafita. Porque o banco de alimentos, ele tem, hoje ele é constituído da Horta Bons Frutos, da ONG Consciência pela Cidadania, do Gonzaga, e pela SPA. Né? Então, esses três projetos estão juntos nessa proposta e o banco de alimentos traz sementes, traz mudas, traz composto para melhorar o solo da horta e ajuda a pagar os produtores numa linha de CSA, que é a Comunidade que Sustenta Agricultor. O CSA, ele é uma ideia de quê? Que alimento, né? O alimento orgânico, ele não é um fast food, né? Ah, eu quero agora, né? Tem que esperar um prazo, tem que ser chove, tem uma série de coisas, tem essas mudanças climáticas, né, que é um problema que a gente pouco fala, mas está totalmente relacionado à falta e à escassez de alimentos, né? Então, a gente cria o banco de alimentos, ele vem com esse objetivo de nos ajudar a garantir o escoamento da produção com mais firmeza, né? Então, a nossa, a produção está subsidiada, vamos dizer assim. Então, ainda sobra uma produção para a Dona Vilma continuar vendendo, mas ela tem hoje pelo menos de 2 a 3 canteiros garantidos para passar para as ONGs do, para a ONG do bairro, né? Então é um projeto que está durando, terminando agora no mês 6, né? Esperamos que a gente consiga renovar para o ano que vem, né? Mas é mais ou menos assim que a gente funciona hoje com a produção da horta.
Bacana.
É aberto,
e aí, você conta um pouquinho aí dessa história aí da semente da palafita, né?
Isso.
Como é que é? O que que é esse projeto? Conta aí.
É, o projeto Semente da Palafita, né, ele nasce praticamente em 2020, né? E ele nasce no meio da pandemia, né? E ele está dentro da Associação do Caminho São Manuel. E hoje eles desenvolvem algumas jantinhas, né, como eles chamam, 3 vezes na semana, sendo 2 para crianças e adultos, e o terceiro dia é o cineminha. Mas é uma ONG hoje que vem fazendo um trabalho muito relevante no coração da área mais prejudicada da comunidade, que é o Caminho São Manuel, né? Então eles estão lá levando capoeira, levando cultura, arte em geral, e também trabalhando conosco essa ideia da segurança alimentar, né? Que é um problema que até é tema da campanha da Fraternidade esse ano, né?
Bacana, André, bacana. Falando, né, nesse cenário de pandemia, a gente tem, faço parte de um grupo que começou na pandemia, né? A gente juntou aí um pessoal para entregar marmita na rua, e aí eram 4 amigos, eu e mais um de bicicleta e 2 moças que faziam a comida, tal, e a gente ia lá, começamos com 5, fomos para 10, tal, daqui a pouco o negócio foi crescendo, enfim, hoje a gente tem uma sede que a gente consegue fazer, a gente faz a entrega de aproximadamente 100 marmitas de segunda a sexta-feira, então 100 na segunda, 100 na terça, tal, então é um volume grande, a gente tem alguns parceiros que fazem a doação, a gente tem parceiros que fazem doações financeiras, né? A gente fez a regularização agora da documentação aí, Aliados do Bem, né? Então a gente...
É uma ONG, Aliados do Bem.
É, a gente fez uma organização, na verdade, né? Uhum. E aí a gente conseguiu entrar recentemente no conselho social, para que justamente a gente possa fazer parte das discussões, né? Da cidade, de direcionamento, legal, né? Enfim, não só participar, uhum, né, de fazer um trabalho extraoficial, vamos dizer assim, mas de poder participar efetivamente das decisões, né? Então a gente conseguiu aí esse espaço. Mês passado teve a primeira reunião, até preciso, né, ver como é que vai ser essa nossa participação e entender se vai ter voz, se vai ter voto, se vai ter voz e voto, o que, que a gente vai poder, né, participar, até onde a gente pode ir, enfim, a gente ainda está meio que amadurecendo, porque é tudo muito novo.
Legal.
O primeiro passo a gente já fez, que foi organizar. E aí, pô, vamos entrar nessa, uhum, possibilidade do conselho, que é para a gente poder tentar concretizar as, uhum, nossas ideias. Então, o segundo passo foi entrar no conselho.
2 anos o projeto.
Agora a gente, né, vai para o próximo passo, que é ver o que a gente consegue concretizar, né? Então, nós fizemos aí alguns dias em abrigos, né? Fizemos lá a janta com música, enfim, alguns trabalhos que a gente tem feito aí.
Locais variados.
Na verdade a gente recebe o convite, né, do equipamento, e aí vai lá e prepara a janta para eles lá com música, fora a marmita de segunda a sexta. A marmita de segunda a sexta é o padrão do grupo.
Mas a marmita de segunda a sexta é de lugares diversos ou no mesmo lugar?
Não, é locais diversos. A gente sai com uma turma de carro e faz as entregas. A gente vai ter uma reunião agora nesse mês. Acho que é domingo agora até. Preciso até confirmar com a Mônica. Para a gente justamente mapear isso, enfim, para entender como é que é, para onde vai, o que vai, e tentar meio que não passar no mesmo lugar, né? Porque aí às, uhum, vezes acontece isso, você passa no mesmo lugar, tem 3, 4 grupos, né?
Sim.
Passando no mesmo lugar, aí atrapalha um pouquinho. Então a ideia
é justamente essa minha pergunta, assim, né? Porque mudar de papel aqui, né? Que é... Por que que não, até hoje não se pensou na possibilidade de mapear, de uma organização desse calendário, né? De não ficar conflitando, né? Todo mundo quer entregar pessoal que naquele dia recebe 5 marmitas, né?
É. E aí pega, aí, tipo assim, tem turma que entrega segunda, quarta e sexta, tem turma que entrega terça e quinta e tal, mas de repente todas no mesmo, passam pelo mesmo lugar. Aí o cara às vezes recebe 3, 4, né, e outros lugares da cidade acabam ficando sem. Então a gente faz parte de um outro grupo também, que são de organizações que fazem também esse trabalho. Tá, então volta e meia a gente tem uma, como é que eu posso dizer?
Você falou que gosta de tecnologia, tá aí uma boa ideia para um bom app aí.
É, então, e aí a gente
fica aí a dica aí.
A gente tem feito esse mapeamento voluntário aí para entender, olha, aqui dá para fazer, aqui não precisa, tal, aqui tem uma turma que já faz, então.
É, criar um app onde todo mundo marque, consiga ver, ah, se você quer fazer um trabalho nessa linha, tu entra nesse aplicativo e todo mundo fica meio que. É como a linha de ônibus,
né? O que a gente ainda não conseguiu meio que definir isso, porque assim, né, poucas fazem a mesma rotina que a gente, de segunda a sexta. Então, por exemplo, tem turma que é uma vez no mês, no sábado, tem turma que é uma vez no mês, na segunda, tem turma que é duas vezes na semana, então tem uma variação ainda um pouco grande, né? Então a gente vai tentar juntar aí para ver o que, que a gente consegue aplicar e ampliar, né?
Muito nobre.
Mas é um trabalho que tem a galera da cozinha aí que faz milagre aí de vez em quando com as coisas aí que a gente vê e segura as marmitas firme aí.
E vocês têm apoio?
Não, todo o material que a gente tem são com recursos próprios. Então, ou por doações de outras organizações, ou por doações de pessoas e parceiros que conhecem o trabalho e fazem as doações. A gente também tem um bazar, né, que a gente fez em parceria com o CEP, o clube da Petrobras, que fica ali na Conselheira. Esse bazar, uma parte, né, ajuda a bancar os recursos, e a outra parte são atividades que a gente tem feito. A gente tem feito algumas feiras, alguns eventos. Então, por exemplo, tem alguém no grupo lá que faz um pão de forma, faz um tempero, a Mônica, que é a presidente, faz uma pimenta lá, tá? Então, a gente consegue, através de alguns eventos, né, desses eventos que a gente participa, levar essa condição de vender os produtos e o lucro desse produto ser revertido para que seja feita a manutenção dos trabalhos.
Que legal.
E a mesma coisa no brechó, né? Então, se a gente vai em alguma feira que, por exemplo, não dá para entrar com os alimentos que a gente produz, seja o pão, seja a pimenta, porque tem o bom que tem várias opções, né? Falar, não, ó, você não pode ser alimento, tem que ser, por exemplo, bijuteria. Então, um dos parceiros vai no espaço com a nossa marca, e aí uma parte desse lucro volta para nós, porque a gente abriu essa oportunidade. Se não, roupas, a gente leva um bazar de roupas lá, né, o brechó, e aí o que é vendido lá vai inteiramente para o projeto. Então a gente tem essa pegada aí que
é bem,
que tá, né, tentando sobreviver aí,
tá
sem
dinâmica,
muito
tá bem de amigo.
Sobrevivendo, né, literalmente sobrevivendo, porque assim, claro, a gente tem os doadores, né, fixos que a gente, né, conseguiu, mas o brechó aí ajuda também. E a gente tem outros parceiros, que são outras organizações, que de vez em quando entregam, que nem tem a situação dos dinossauros, tem alguns outros parceiros que fazem às vezes as ações e direcionam. Então, às vezes o Rotary faz algumas contribuições, então pontualmente aí tem aí algumas coisas.
Às vezes faz a nota paulista também, passa a fazer parte ali.
Então, com essa organização que a gente está caminhando, né, para crescer e construir, de repente a gente consegue aí mais para frente ter alguns benefícios de poder ter um espaço melhor, uma estrutura melhor, né? Então, mas é uma sobrevivência, cara. É como a gente falou, tem que ser estudado, porque o negócio está sobrevivendo sem muito.
É, vai deixando, mas acho que aí.
É a onda, né? A ideia da onda.
E quem acredita também em algo maior, né? Tá ficando tampado, né?
Isso não dá nem para falar. De vez em quando a gente. E aí, como é que tá aí e tal? Pô, tá faltando tal coisa e tal. Dá 2, 3 dias, chega lá, pô, a foto da doação lá, chega lá alguém. algum feirante que, né, fez a doação, algum mercado que mandou, aí você olha lá, chega 4, 5 caixas de mercadoria. E aí a galera da cozinha também tem esse cuidado, né? Normalmente tem os freezers, então tem esse cuidado de poder limpar e armazenar. Então aí você consegue congelar e aí consegue ter uma facilidade no termômetro aí de organizar isso. Isso também ajuda bastante aí, né? Freezer, geladeira, então essa estrutura que tem ajuda a...
Eu acho que tá todo mundo na mesma vibração, né?
A fazer a caminhada.
Que, né? A gente discute esse formato de banco de alimentos descentralizado de uma forma um pouco mais, você vê, mas uma forma mais estrutural, né? De uma entidade que tem e outra que não tem, mas tem essa ideia que você faz, né? E a outra que a atual, né, a Câmara agora parece que propôs algo nessa direção, né, de colocar criar também, né, uma ideia do banco de alimentos da cidade. Então acho que a energia da cidade, né, espero que do país, né, está indo para essa direção, né, de tentar ajudar a escoar mais aquilo
que... É uma coisa que, né, eu até costumo comentar, né, às vezes a pessoa não tem muita noção, mas assim, na época da pandemia, né, eu até contei isso para você em outra oportunidade, assim, a gente ajudou famílias dentro de casa, né, então assim, você saía para entregar, tipo, 40 marmitas, 10, você ia para 5 endereços que você tinha que deixar, então você já deixava o almoço e janta daquela família, sim, porque, né, enfim, não é porque não tá na rua que não tem necessidade, tá dentro de casa, né, enfim, tinha aluguel, luz e tal, enfim, ninguém trabalhando e, assim, precisava comer. E é uma forma da gente poder fazer o mínimo possível para aquela...
Na pandemia eu tava fazendo buscativa de criança fora da escola, né, no Lopes, no Mauro e aqui de Santos. E cheguei em casa, assim, né, que eu fui falar com o parente, né, era o vô da criança, né, o adolescente. E aí o pessoal falou, pô, por que tu não tá indo pra escola? Aí enrolou daqui, enrolou dali, né, e aí... É tantas problemáticas, né? E aí, quando eu olhei pro chão, o cara tava fazendo feijão. Ele quase tava sem grana, celular, não sei o quê, tive que escolher uma coisa ou outra e tal. Não tinha gás, não sei o quê. Daqui a pouco eu olhei pro chão e tava lá os 4 blocos e uma panela de feijão sendo feita ali, né? Então, você vê que tudo isso aí tá falando.
É, a gente acha que essas grandes mazelas ou esses grandes problemas está longe, né? Na verdade, está mais próximo do que a gente imagina.
É só ficar atento, né? Ou sensível ao fato que você vai ser acionado, né?
É como a gente fala, é algo surreal, né? André, nós estamos chegando aí a quase uma hora de conversa. Queria agradecer, né? Passou rápido, sempre um prazer conversar com você. Queria agradecer aí, né, a presença, né, trazer aí um pouquinho dessa informação aí, né, de todo o trabalho que você faz lá no São Manuel.
Maravilha.
Queria deixar o espaço aí à vontade aí para você, né, enfim, deixar aí um recado, deixar um aviso. Né, pedir o que tem que pedir, aproveitar a oportunidade, acho que é
vamos
isso.
Vamos ver, né, assim, eu acho que a gente está num momento muito importante, né, de retomada, né, eu acho que a gente tem que estar unido para poder continuar de alguma maneira fazendo bem sem olhar quem, né, é um pouco um clichê, mas é uma realidade, né, eu acho que fica muito mais fácil da gente trabalhar o que nos une e não o que nos separa, né. E a gente também está aí vivendo um momento, assim, também de muita escassez, né? E hoje a gente vê que muitas famílias passam necessidade por uma ausência de várias coisas, né? De recursos, principalmente, mas da própria natureza também, ela está segurando um pouco devido a tantas variações de clima, né? E agora, no dia 3, sábado, nós vamos estar discutindo pelo grupo Escuta Clima, muito animados pelo Procomum, pelo Lab Tempestade, que foi uma imersão, né, onde a gente tinha 50 ideias, vamos chutar assim, e tivemos que transformar em 3. E eu participei de um grupo que se transformou no Escuta Clima e que ficou de fazer oficinas de mudanças climáticas nas regiões das periféricas da cidade no primeiro momento, né? E aí fica o convite, né, para quem quiser se inteirar mais sobre esse tema. E tentar, quem sabe, hoje mesmo a gente vai ter aí a difusão da a construção da frente parlamentar, né, de meio ambiente do estado, vai ser lançado aqui na Câmara hoje, acho que é por volta das 18 horas, né, 6 da tarde, e é um tema que não dá mais para a gente correr, né? A gente tem que encarar de frente para que a gente possa buscar uma qualidade de vida, né? Para que o alimento não falte e não deixe chegar na mesa. E é isso, eu agradeço lentamente o espaço e a todos que tiveram aqui ouvindo a gente hoje.
Tá bom. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Obrigado aí a todos que participaram aí com a gente. Fiquem todos com Deus, sempre. Valeu!
Na minha vida e tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce.